surpreendeu uma vida que ela teve. Nós podemos pensar que realmente estes anos em Portugal foram difíceis, e foram, porque ela chega num período de grande crise, de grande confusão a vários níveis, mas também o resto da vida dela foi recheado deste tipo de episódios. Portanto, ela era uma pessoa com uma personalidade bastante forte, procurava o poder, mas também procurava a intriga e metia-se nas intrigas, e por isso muitas vezes na vida dela surgem situações de conflito, quer ainda jovem, em Itália, quando fica viúva, depois mais tarde, após a Guerra de Mântua, e, claro, temos esta fase de Portugal, bastante conturbada. Mesmo após a Restauração, mesmo presa num convento, ainda vai participar e liderar uma conspiração contra o Dom João IV. E depois, quando vai para a Espanha, continua nos meandros da corte a ter a sua influência e o seu papel.
E sempre muito fiel à coroa espanhola, não é?
Exato, é uma marca desta princesa, porque ela nasce princesa italiana, filha do Duque de Savoia. E sempre faz prevalecer a linhagem materna, porque a mãe era infanta de Espanha. E, portanto, ela considerava que ser filha de uma infanta era superior a ser filha de um duque. E por isso vai sempre assumir-se como espanhola, vai ser educada à espanhola pelo séquito da mãe. Vai ter sempre aquela ligação muito forte ao avô, ao grande Filipe II, para ela, claro, ao avô, à memória do avô, depois ao tio, e depois, quando chega a Filipe IV, já estamos na geração dela, portanto, já é o primo, que vai então confiar-lhe esta missão de vir governar um reino à beira de uma revolução, e já se sabia que as coisas estavam muito complicadas em Portugal, e é escolhida uma mulher. Por ser da família e por se considerar que uma mulher da família seria mais capaz, eventualmente, de criar consensos e de evitar o excesso de ânimos exaltados.
A dada altura, numa das cartas que é enviada sobre ela, já quando está a governar Portugal, lê-se que o seu cuidado e entendimento excedem os limites do seu sexo. Ou seja, era um tempo em que o sexo feminino não era tido em grande conta, era considerado. Numa outra carta fala-se mesmo em sexo cobarde. Como é que se pode entender uma mulher a governar, numa altura em que se tinha estas ideias sobre as mulheres?
Exato, o preconceito de género está sempre presente e está presente na época por todos aqueles que a acompanharam no governo e está presente posteriormente pelos relatos que são feitos numa época em que tudo era governado pelos homens e o ponto de vista masculino é que prevalecia. Há aqui algo que fala mais alto, é o sangue, é o facto de ela pertencer à família real e a confiança que o rei Filipe IV de Espanha vai ter na prima, vai falar mais alto e por isso é que ele vai impor esta figura. Não é um caso extraordinário na época, portanto, muitas vezes as mulheres, muitas não, em casos excepcionais, mas temos alguns exemplos de mulheres que assumiam a regência, sobretudo em casos complicados. Nós depois aqui em Portugal vamos ter também a rainha Dona Luísa de Gusmão, durante a minoridade do rei Dom Afonso VI, é ela que também exerce a regência. E quando se trata de mulheres da família real, havia uma maior deferência e compreensão para o facto de serem elas a exercer os cargos. Agora, de facto, a Duquesa de Mantua exerce o poder, mas rodeada de homens. Portanto, todos os outros cargos no governo são exercidos por homens. Ela só está ali porque é uma princesa Habsburgo. Caso contrário, certamente não estaria.
O seu livro anterior sobre as princesas, as infantas e as rainhas da dinastia de Avis, também tem vários casos desses, de mulheres que exerceram o poder mais formal ou até mais informal, e são duas dinastias que se cruzam, a dinastia de Avis e a dinastia dos Habsburgo. Há aqui pontos de contacto para além do sangue, ou é o sangue que determina que estas mulheres tenham sido exceções no seu tempo?
Tem a ver com o valor que esta dinastia dá também ao papel da educação. As mulheres são educadas para poderem vir a exercer um papel político. Podia ser um papel político mais secundário, que alcançariam através do casamento com outra dinastia importante, e teriam aí um papel mais de bastidores, mais a controlar a diplomacia, um poder mais de influência, mas também depois a educar os seus próprios filhos, sobretudo as suas próprias filhas, para serem continuadoras daquele modo de perpetuar o poder. E depois lá está, temos as ocasiões excepcionais, as tais regências, ou no caso desta princesa, o governo de Portugal.
É relativamente fácil reconstruir a vida de há 5 séculos?
Neste caso foi, porque lá está, ela escreveu imenso, estabeleceu correspondência durante toda a sua vida, portanto, correspondência pessoal, e a partir daí conseguimos tirar muitas informações. Temos também a curiosidade de a sua própria mãe, a infanta Catarina de Espanha, também ter escrito muitas cartas durante a infância da princesa Margarida. Portanto, temos imensos pormenores curiosos da vida no palácio em Turim, as brincadeiras das crianças, os animais de estimação, que dão assim um colorido também muito interessante a esta época da história. E depois, claro, temos os documentos oficiais a partir do momento em que a Duquesa de Mantua assume o governo de Portugal. Então temos muita documentação, mas é mais uma documentação oficial, portanto relacionada com o governo de Portugal, que por sua vez era extremamente complexo, porque para além do governo do reino, havia o governo do império. E o império também estava a ser atacado pelos inimigos da Espanha. Portanto, o que eu vi também foi que a Duquesa de Mantua não tinha mãos a medir e ocupava-se pessoalmente dos assuntos do governo. Portanto, não ficava à espera, nem gostava que tratassem dos assuntos por ela. Portanto, ela empenhou-se a sério e profundamente na missão que lhe foi atribuída.